Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Felipe Demier. Felipe Demier, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Prazer estar aqui mais uma vez, depois de um tempinho, sem poder colaborar com o programa. É sempre bom voltar aqui.
Felipe, muito obrigado por você mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Felipe, nós aqui do programa denunciamos dia após dia essa gestão absurda de Jair Bolsonaro, que ignora o sofrimento dos brasileiros na pandemia e incentiva medidas que só elevam o número de mortes pela doença. Sonha com intervenção militar, não por acaso apinhou o governo de oficiais das Forças Armadas, se considera o dono das instituições, entrega o Brasil de mão beijada às ultraliberais, enfim, uma completa tragédia. O que é que você pode nos acrescentar, Felipe, a respeito da análise desses quase 2 anos e meio de administração do ex-capitão?
Olha, Anderson, final de 2019, né? Final do primeiro ano do governo atual, eu e a professora Juliana Fiuza, da UERJ, né, a gente organizou um livro chamado Neofascismo no Poder, que era justamente ano 1, né, o subtítulo dele. E a gente, tanto quanto abismado com o grau de devastação, pilhagem, né, destruição do país, aquela altura não imaginava que seríamos em tão pouco tempo, né, um intervalo aí entre o fim de 2009 e os primeiros meses de 2020, surpreendido com a combinação desse projeto de tipo neofascista e ultra-neoliberal, portanto, que combina, né, o ataque violento as forças sociais progressistas, democráticas, né? E que se choca, inclusive, com instituições liberais da nossa democracia, já bastante blindada e digamos, restrita à participação do povo, mas, mesmo assim, né, o projeto neofascista do governo, né, é um projeto que busca ir além do regime vigente, portanto, é um projeto que tem como meta, né, eliminar o que ainda existe de, digamos, de liberdades democráticas no interior do regime de 88. Né? E, digamos, esse projeto neofascista, né, combinado com uma perspectiva ultra-neoliberal expressa aí na política econômica dirigida pelo Guedes, né, pelo Paulo Guedes, um homem que não esconde, né, o seu apreço pela morte, né? Tal qual o seu presidente, né? É um homem que deixa claro que as pessoas quererem viver muito tempo é ruim para a economia, leia-se, né? Para as contas públicas que devem ser geridas, né? Para um fundo público que deve ser gerido único e exclusivamente para o pagamento dos rentistas, dos financistas, né? Os parasitas do país. Né? Portanto, essa combinação de um projeto neofascista e ultra neoliberal, ela vai se combinar a partir de março do ano passado, com a pandemia. Né? E pode-se dizer, talvez sem muitos receios, que a pandemia se constituiu no cenário perfeito para o projeto bolsonarista. Né? É quase um cenário que, por uma obra, não vou dizer do acaso, porque a pandemia tem raízes explicativas que apontam, sobretudo, para a devastação do meio ambiente, para o avanço predatório do capitalismo sobre o ecossistema, mas algo não previsto, né? Que é a chegada da pandemia ao Brasil, né? Ela vai se apresentar como um cenário, né? Que funciona perfeitamente para a ação dos sujeitos no poder, né? A pandemia ela é portanto um palco, né, para que o avanço sobre a retirada de direitos, né, a usurpação completa do fundo público por parte dos grandes banqueiros, né, e credores da dívida pública, né, para austeridade, né, para diminuição de políticas sociais, né, para o ataque à saúde, por mais paradoxal que possa ser em plena pandemia, né, para o ataque à educação, para uma ofensiva, né, contra os funcionários públicos, contra a ciência, a mesma ciência que trabalha com muito afinco, né, para combater a pandemia, né. Portanto, num quadro um tanto quanto dialético, é a pandemia, né, que por si só exigiria, né, uma inflexão significativa da política dos estados, e até isso se verifica em alguns países. No Brasil, serve para aprofundar um processo que Elaine Baring e outros autores vêm chamando de devastação, né, de destruição. É um projeto de morte, e que o genocídio é a sua melhor expressão. Portanto, a pandemia, ela ofereceu a oportunidade histórica para o projeto genocida. Havia um genocida no poder, um genocida que foi eleito, deixando claro, né, a sua afeição à morte, o seu ódio aos oprimidos, aos explorados, o seu caráter antipopular, né, o seu caráter antidemocrático. Né? Mas ele, a partir do ano passado, ele encontra um cenário perfeito. Quer dizer, o genocida se encontra com um cenário aonde um genocídio é possível, e é isso que vem sendo executado. Portanto, o balanço desses anos é, sobretudo, o balanço de um projeto de morte, de um projeto de genocídio, de um projeto de destruição do que ainda resta de liberdades democráticas, de direitos sociais, né, a ponto do país ter se tornado hoje um pária mundial, né, uma grande plataforma para a produção de cepas virais, né, com fronteiras fechadas dos países vizinhos e mais distantes. Né? Com o aumento da miséria, com a volta da fome, né, nas grandes cidades, também no campo, né, com o desemprego crescente, galopante, com a deterioração das relações de trabalho, né, com o sofrimento, com a angústia e com as milhares de mortes diárias, com as quais, infelizmente, muitos de nós já parecemos nos acostumar, né? E quando um país, quando um povo se acostuma com seu próprio sofrimento, né, coloca-se uma alternativa, né? Ou ele se torna um povo, uma nação completamente resignada a uma espécie de destino histórico fatalista e pavoroso, né? Ou ele se insurge, né? E a gente aposta na insurgência.
Dentre os livros que você escreveu, Felipe, um deles é o Depois do Golpe, A Dialética da Democracia Blindada no Brasil, editado pela Mauá de Xis lá em 2017, ou seja, antes de o Jair Bolsonaro assumir a presidência. De lá para cá, algo mudou nessa sua análise, Felipe? Qual é o panorama da democracia brasileira hoje?
O que eu avalio, né, é que aquela democracia blindada, né, o regime político ainda vigente no país, né, seja uma democracia que é adequada, uma forma democrática liberal, né, correspondente à etapa neoliberal no Brasil e à escala internacional, a partir do início dos anos 80, e que no Brasil vai se desenvolver. Praticamente a partir do início do regime de 88, com a sintonização do Brasil com a ofensiva neoliberal a partir do início dos anos 90, né? Essa democracia que, portanto, tem os seus espaços, seus núcleos decisórios, progressivamente vedados a qualquer tipo de pressão e influência popular, ela, digamos, por mais restrita e antipopular que fosse, ela, a partir da crise, né, da chegada da crise ao Brasil, por volta de 2013, que se acentua em 2014, né, na verdade já com indícios dela em 2012, mas se intensificando nos anos seguintes, né, ela coloca para a classe dominante a necessidade de romper, se não completamente, né, com o seu regime, mas alterá-lo, inclusive, o seu próprio calendário institucional, né? Ou seja, o golpe de 2016 ele é também um ataque da classe dominante contra o seu próprio regime, na medida em que, por mais controladas, que fossem as instituições, na medida em que só poderiam, por meio delas, né, executar políticas, aqueles que tivessem acordo com o dogma neoliberal, portanto, aquela alternância entre os governos Fernando Henrique, né, e depois a experiência petista, com diferenças significativas, mas ambas funcionaram dentro de uma lógica de concordância com os eixos centrais da lógica econômica brasileira, né, da lógica neoliberal. Naquele momento, né, da crise, a classe dominante percebe que, inclusive, a sua gestão mais à esquerda, entre aspas, né, essa versão, digamos, social-liberal, que foi o petismo no poder, ela se torna incompatível com as necessidades da acumulação, do capital e a manutenção da taxa de lucros, né? Em uma palavra, a burguesia brasileira mostrou que nem o PT, isso é, nem uma proposta bastante moderada, bastante conformista de alguma maneira e que procurava combinar a manutenção da austeridade com a redução do desemprego, com políticas sociais focalizadas, com a redução da pobreza, da miséria, com políticas afirmativas, com a inclusão via mercado de setores empobrecidos, né? Nem isso era mais possível. Porque agora todo o fundo público, todo ele, né, tinha que estar destinado, né, único e exclusivamente para o grande capital. E se colocava a necessidade de avançar, portanto, na retirada de direitos, nas contrarreformas, na ofensiva mesmo contra qualquer tipo de mediação, de bloqueio, de limitação, melhor dizendo, à exploração do capital sobre o trabalho. Esse é o sentido do golpe, né? E o golpe, de alguma maneira, ele acaba por colocar em movimento forças sociais e tendências que o próprio capital não controla, né? O golpe faz com que se intensifique a tendências cesaristas, tendências bonapartistas no interior do Estado brasileiro, sobretudo o judiciário e os militares, e são esses setores que passam a atuar cada vez mais na política, na medida em que eles são fundamentais nesse projeto de retirada de direitos, né? Seja reprimindo manifestações, é o caso das manifestações do Fora Temer, seja coagindo, né, movimentos sociais, movimento sindical, reitorias progressistas da universidade, né, seja a partir do judiciário, cuja Lava Jato foi a melhor expressão, né, perseguindo praticamente o Partido dos Trabalhadores e qualquer força, digamos, que pudesse estar vinculada ao ex-governo. né? No sentido de alguma expectativa de reedição dele, né? Ora, isso fez com que essas tendências bonapartistas e essas, digamos, o peso dessas corporações aparecessem aqueles setores médios conservadores que cresciam com a crise, né, e que desenvolviam digamos, um temor da proletarização, para usar uma categoria que a sociologia explicativa do fascismo histórico usou, setores da pequena burguesia, das classes médias arruinadas, que passavam a temer se tornarem trabalhadores e passam a odiar os trabalhadores por isso, ou seja, responsabilizam não os de cima, mas os de baixo pela sua crise, não a alta concentração de capital, mas sim, né, a luta dos de baixo, a pequena melhoria da vida dos de baixo, né? Esses setores conservadores, médios, vão encontrar nessas tendências cesaristas, no judiciário e nos militares, os seus representantes de um projeto político próprio, de uma saída da sociedade brasileira da crise, uma saída marcada, portanto, pelo autoritarismo, pela violência, por um poder político de tipo bonapartista, né, que não precisa passar pela mediação dos partidos, dos políticos, né, no linguajar da ideologia da anticorrupção, uma ideologia extremamente fascistizante na medida em que rejeita a política, né, e defende o mercado. Né? Isso tudo ajuda a entender um pouco a emergência, o surgimento do bolsonarismo, da própria figura do Bolsonaro, não mais agora um mero deputado reacionário com posições corporativas no que tange às Forças Armadas, mas alguém que vai encarnar o papel de Führer, né, de líder desse projeto fascistizante. Né? Então, de alguma maneira, o golpe, e eu anunciava um pouco isso no final do livro, né? A crise da própria democracia, na medida em que ela estava corroendo os direitos e acentuando, em função da corrosão dos direitos sociais, também acentuando a corrosão dos direitos políticos, democráticos, colocava em risco aquele próprio regime. Né? Aquela altura, eu colocava a possibilidade de que isso poderia, inclusive, ser superado pela esquerda, né? Enquanto possibilidade histórica, né? Na medida em que aquela democracia perdia, inclusive, o esteio, né? A base que sustentava suas ilusões, na medida em que era uma democracia restrita, cada vez mais restrita, burguesa e só burguesa, e, portanto, perdia, inclusive, a sustentação, os eixos a partir dos quais a ideologia de que somos todos iguais, podemos ser, portanto, todos iguais socialmente, podemos melhorar de vida, né? Isso tudo caía por terra, né? Mas a verdade é que isso é superado, entre aspas, né, pela direita, né? As forças sociais e políticas que o golpe coloca em movimento, portanto, que a burguesia coloca em movimento, fizeram emergir um projeto de superação da democracia já restrita não pela esquerda, mas pela direita, né? E o bolsonarismo é um pouco isso, né? Então é impossível entender o bolsonarismo e o governo Bolsonaro sem entender o golpe, né? Em função disso, inclusive, que os escritos, a partir do depois do golpe, né, eles continuaram, mais na forma de crônicas, né, nos livros subsequentes, né, tentando entender a continuidade desse processo.
Uma das faces desse estado de exceção que o Brasil atravessa, Felipe, é o aumento da violência policial, especialmente nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Nós tivemos, na semana passada, essa chacina na favela do Jacarezinho, onde 27 pessoas foram mortas pelas forças de segurança, um policial também morreu, um verdadeiro banho de sangue. Os relatos são de execuções à luz do dia. Eu queria primeiro, Felipe, que você analisasse o episódio em si. Essa matança que as polícias civil e militar promoveram na favela do Jacarezinho, zona norte da capital fluminense.
O episódio é uma atrocidade que sintetiza numa manhã, né, numa cruenta manhã, o que é o Brasil atual, né? Na medida em que combina elementos, aspectos estruturais da nossa formação social brasileira, como a violência aos pobres, né, a população negra, violência policial, violência do Estado contra os setores mais empobrecidos do país, com aspectos conjunturais, isso é, quando essa própria violência ela não precisa, ela não só tem que ser intensificada, porque ela já corresponde a outros desígnios que não apenas, né, a manutenção da ordem no seu sentido mais geral, né, numa ordem bastante desigual, de uma formação social bastante desigual como a brasileira, onde um grau de violência permanente é sempre necessário, né, e portanto é um traço nosso, a nossa história, mas corresponde também aos arranjos políticos atuais, né, ou seja, a dinâmica do processo político atual, em que o bolsonarismo e os seus acéclas, as suas forças de colaboração, avançam, né, numa gestão do capitalismo periférico brasileiro baseada na morte, né, no genocídio, né, e que, portanto, ele não precisa nem sequer ser negado, né, uma chacina como essa ela teria, em outros tempos, né, uma coletiva da polícia diferente, né? E uma chuva de declarações, a começar pela da presidência, condenando o evento, né? Mesmo que, ao apagar das luzes, pudessem o considerar necessário, né? Hoje não, ele é exaltado, né? Comete-se o genocídio e se faz a apologia dele, né?
Por que o Estado só exerce o monopólio da força nessas regiões que mais precisam de serviços como educação, saúde, saneamento, cultura? Por que o Estado só sobe a favela de arma na mão, Felipe?
Isso expressa um pouco o caráter, né, da nossa formação sócio-histórica, né? Tanto no que diz respeito a uma sociedade que se alicerça, né, se alicerçou historicamente na base do trabalho escravo, né, da escravização de seres humanos, e das consequências disso, né, ou seja, na formação depois de um mercado de trabalho com enorme, digamos, possibilidade de ampliação constante, né, tanto por conta das migrações, em função das desigualdades entre campo e cidade e da miséria, né, no campo. Isso, claro, me referindo aos processos de urbanização dos anos 20 e 30 e que se intensificam a partir daí, né, e que não cessam, né, nunca cessam. Mas, sobretudo, uma força de trabalho bastante pauperizada, né, e com contingente enorme do que a gente poderia chamar de uma superpopulação relativa, né? Isso é, de pessoas que estão transitando entre um desemprego temporário, crônico, ou mesmo impossibilitados do trabalho, né? E, portanto, essa combinação entre uma força de trabalho, né, efetiva, precarizada, empobrecida, né, e aqueles que estão temporária ou cronicamente fora do mercado de trabalho, né, ambos esses setores bastante desprovidos de acesso à moradia e a políticas sociais efetivas, né, acabam significando uma massa de pessoas, um contingente enorme, né, de trabalhadores e trabalhadoras que tem que ser, digamos, cotidianamente, né, reprimidos pelo Estado, seja pela repressão, digamos, potencial, né, a simples ameaça, né, seja pela repressão efetiva, concreta, sangrenta, né. Essa é mais ou menos a forma necessária de controle de uma força de trabalho num Brasil muito desigual, né, e que a todo momento reatualiza, né, o seu passado escravocrata, né. Então, a função da polícia é a função de garantia da ordem, né? E garantir a ordem numa sociedade dessas exige muita violência, né? Claro, uma ordem desigual, uma ordem de miséria, uma ordem de exploração, de opressão. Então, ainda que, né, boa parte das nossas elites possam até se sensibilizar com isso, individualmente, né, é como se elas soubessem que isso é um trabalho necessário, né? Um pouco daquele jargão daquele bordão dos trailers de filmes hollywoodianos, né? This is a dirty work, but someone have to do it, né? Ou seja, a polícia faz o que o capital, no fundo, requer que ela faça, né? E evidentemente entra aí toda uma autonomia relativa do próprio aparelho de repressão, da ideologia, do ódio que acabam desenvolvendo contra os setores populares, a juventude negra, né? Nos marcos, né, no quadro do avanço do neoliberalismo, do ultra-neoliberalismo, da retirada de direitos, do crescimento da miséria, do empobrecimento, da fome, né, e, portanto, da retirada de serviços sociais, né, da ofensiva contra as políticas sociais, né, que é o que a gente vive hoje, né, aumenta-se. De forma quase diretamente proporcional à necessidade do uso da violência, né? Então, é o braço armado do Estado e cada vez mais só ele, né, que vai se relacionar no trato da questão social, né? Se ela nunca deixou de ter o braço armado, né, como seu pilar central, ela agora parece se. Esse trato agora parece ser único e exclusivamente centrado nesse braço coativo, coercitivo do Estado, né? Na medida em que já não há muita possibilidade, do ponto de vista da lógica do capital, de oferecer políticas sociais significativas de uma cidadania no estilo welfareano, né? Que nunca teve por aqui, apenas simulacros ou tentativas muito minimalistas, né? Mas que agora estão praticamente condenadas, do ponto de vista do capital, ao museu da história, né? Então, o que vai sobrar cada vez mais é a violência para essas populações vistas muitas vezes como sobrantes, do ponto de vista de um desejo de tranquilidade por parte do capital, né? E dos setores médios conservadores, que acabam muitas vezes tratando de forma laudatória essas chacinas, né? Como a do Jacarezinho.
Voltando a falar de política propriamente dita, Felipe, parece que as nossas oposições só têm olhos para 2022. O embate do bolsonarismo em todas as suas faces se dá de maneira muito tímida, na minha opinião. O campo progressista tem atuado da maneira mais eficiente nesse momento grave que o país atravessa, Felipe.
Me parece que não, Anderson. Me parece que não. Infelizmente, a lógica que vertebra, né, o funcionamento da esquerda no Brasil e sobretudo, do que é uma esquerda hegemônica, o Partido dos Trabalhadores, na figura do Lula, é uma lógica pautada, né, pelo calendário eleitoral, né? E a crença nessas instituições, nesses quase numa visão suprahistórica, né, do regime constitucional, da democracia liberal, né, acaba fazendo com que, em meio a um genocídio, né, a um caos, a uma guerra, né, as eleições, tal qual num regime, num período de normalidade, por assim dizer, né, são as eleições, portanto, vistas como a saída, é a única saída, né? Quase que em tempos de paz e em tempos de guerra também, né? O Lula é com precisão, né, definiu que a pandemia é uma situação de guerra, né? E no Brasil é, portanto, o campo de batalha principal, né? Não obstante isso, né, ele atua como se estivesse em paz, né, em tempos de paz, né, como se os relógios, os ponteiros do relógio da história tivessem um dia parado no regime constitucional eleitoral e de lá nunca mais fossem sair, né, haja o que houver. Né. Portanto, a eleição A moderação e, sobretudo, a colaboração, a ideia de conciliação, de buscar alianças mais amplas possíveis com setores dominantes, né? Aparece como uma panaceia para todos os males, né? Que pode, portanto, redimir o Brasil desse genocídio, né? E a questão é que as eleições são no ano que vem, né? E até lá a gente tem, até para ter alguma chance no ano que vem, né? Chance no sentido de apresentar uma opção política com uma perspectiva dos explorados, dos oprimidos, possivelmente na própria figura do Lula à frente, e, portanto, com um programa que possa desbaratar tudo que foi feito do golpe para cá, para que isso seja conseguido, né, é necessário que a gente lute desde hoje, né? O momento agora é da luta, não é o momento do voto. Vai chegar o momento do voto, né? Mas até para que esse momento do voto chegue em condições minimamente, digamos, correspondentes, aos desejos, aos anseios, é um programa que possa, melhorar a vida do povo brasileiro, né? Tem que ter luta agora, né? A gente tem que estar diante de um genocídio em massa, né? Numa quantidade, atroz de gente morrendo por dia, por semana, né? Por mês. A gente não sabe quando isso vai parar, né? Então a luta é hoje, a luta por vacina, a luta por comida, a luta por emprego, a luta por pão, né? A luta pelo auxílio emergencial e a luta para parar o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ser parado, né? Ninguém na Paris de 1943 iria cogitar quem seriam possíveis nomes e candidatos para um futuro pleito eleitoral no caso de uma derrota de Vichy, né? Da ocupação alemã na França com o governo de colaboração do Pétain. E a gente está diante de um período excepcional, de um período, entre aspas, de guerra, né? Então, a nossa luta é a luta no front, né? É a luta para parar a morte. E parar a morte significa parar o Bolsonaro, né? Colocar o tema eleitoral da forma como está sendo colocado agora por parte da esquerda, não me parece ser a melhor forma, de preparar a derrota do Bolsonaro, que tem que se dar o quanto antes.
Felipe, uma ala do PSOL lançou um manifesto no início dessa semana pedindo pela candidatura do deputado Glauber Braga à presidência da República pelo partido, em um programa anticapitalista, defendendo referendos revogatórios a respeito das reformas implementadas nos últimos anos, privilegiando a classe trabalhadora, enfim, um projeto genuinamente de esquerda, mas que combata o bolsonarismo desde já. O Glauber tem feito seguidas críticas às posturas de alguns expoentes do PSOL, como o próprio deputado Marcelo Freixo, que tem adotado uma posição mais pragmática, dialogando com figuras como Rodrigo Maia e Eduardo Paes. Fala-se até que o Freixo estaria de saída do partido. Eu queria saber de você como analisa essa possibilidade de uma candidatura do Glauber Braga à presidência no ano que vem.
Glauber é um excelente defensor dos direitos dos trabalhadores brasileiros, né? É um ótimo parlamentar, naquilo que pode ser bom parlamentar, dentro daquele espaço cada vez mais blindado de hoje, né? No que tange à possibilidade de penetração de ideias e de reivindicações populares, né? No entanto, do ponto de vista tático, e essa é uma discussão tática, ela não vai além disso. Não me parece acertada a decisão de uma pré-candidatura por alguns motivos, né? A começar que é uma, digamos, é uma pré-candidatura sem o apoio do partido, né? É uma pré-candidatura sem o apoio, pelo menos, da totalidade do partido, né? Não é um pré-candidato do partido, mas é um pré-candidato a ser pré-candidato pelo partido, é mais ou menos isso na prática. E isso contribui, dado o fato, né, da retomada dos direitos políticos do Lula, contribui, no imaginário, na subjetividade dos trabalhadores, trabalhadoras brasileiros, brasileiras, para uma ideia de fragmentação, né? Não é que não se possa, apresentar mais de uma candidatura em processos eleitorais, do ponto de vista da esquerda, E muitas vezes a esquerda socialista tem até a obrigação de se colocar como alternativa nas urnas, né? Tendo ou não possibilidade de êxito, e normalmente não tem, sobretudo por conta das próprias características do regime que eu opto por chamar de democracia blindada, né? Cada vez mais blindada e cada vez mais permeada por traços cesaristas, bonapartistas. No entanto, tamanho o horror que se vive hoje no Brasil, tamanha a miséria, a fome, o desemprego e, sobretudo, a morte, né, por conta do genocídio governamental, né, proposital, organizado, pensado, planejado, há uma sensação, há um sentimento de parar o Bolsonaro, né, e de que, quando chegar a hora de votar, né, o Bolsonaro tem que sair. E essa não é uma, digamos, não é uma subjetividade que vertebra, que estrutura apenas a mente daqueles que não têm algum nível de participação política, de entendimento dos debates, das discussões. Isso está presente também até nos setores mais organizados e mais combativos do proletariado brasileiro, né? Porque o horror causado, né, pelo Bolsonaro é tão grande, que não se aventa a possibilidade de se apostar numa candidatura que não possa, na prática, derrotá-lo, né? Não se trata só e nem principalmente agora de propaganda, né? De apontar caminhos, né? Na hora do voto, né? Propaganda e apontar caminhos não param nunca, né? Mas vai haver o momento efetivo do voto, né? E, a despeito do que a gente queira, pense ou deseje, a maioria da população, incluindo os setores mais organizados da classe trabalhadora, vão querer parar no voto Bolsonaro, na hora do voto. E o único nome que parece ter uma chance real, efetiva, de parar o Bolsonaro é o Lula. Nesse sentido, é muito possível que se caminhe para uma eleição de caráter plebiscitário, né? Contra ou a favor do genocídio, contra ou a favor do Bolsonaro, e o Lula, possivelmente, como o único nome que pode desempenhar esse papel de contra. Isso coloca, portanto, a tática de tentar dialogar com esse setor e mostrando que a única chance da candidatura do Lula, ao ser vitoriosa, conseguir modificar de fato a vida do povo é desfazendo tudo que foi feito do governo Temer para cá e, portanto, o que implica, né, uma proposta classista, programática, né, que não se aproxime de golpistas, né, que não se aproxime daqueles que são, em última análise, responsáveis pelo que acontece hoje no Brasil, responsáveis pelo bolsonarismo, né, mesmo que hoje possam torcer o nariz para ele. Essa é, portanto, uma tática, né? No entanto, eu queria frisar que qualquer uma dessas duas táticas, né, agora, né, me parecem precipitadas se postas como atividade central, dos socialistas hoje. E aí eu volto ao que falei há pouco, né? A ideia de uma frente única de esquerda, de uma aliança dentro dos partidos, dos setores, dos movimentos da classe trabalhadora, é necessária agora, para parar o Bolsonaro agora. E é ela, inclusive, que pode impulsionar e até mesmo criar alguma possibilidade, mesmo que pequena, para ser honesto, de que possa existir de fato no plano eleitoral uma frente única entre os partidos de esquerda. E que o nome, e possivelmente o nome vai ser o Lula, queiramos ou não isso, que esse nome e essa frente possa ser uma frente de esquerda, uma frente constituída pelos partidos da classe trabalhadora e com um programa minimamente crítico ao que foi feito no Brasil nos últimos anos, a destruição do país e da vida do povo brasileiro. Então, queria frisar que o centro agora não é antecipar o debate eleitoral, e na medida em que o pessoal ou uma parte do pessoal lança um candidato, mesmo que com um programa e com uma crítica à esquerda, e correta e justa em relação aos rumos que vem tomando Lula e as suas articulações, né, não deixa de ser uma maneira, repito, mesmo que à esquerda, de antecipar o processo eleitoral. E o antecipa trazendo consigo a ideia da fragmentação, da divisão. A ideia que passa, né, para a maior parte da população e da militância, daqueles preocupados em fazer alguma coisa para parar o Bolsonaro, é não só que isso traz agora um problema que não é o central, que são as eleições, como que também, do ponto de vista das eleições, apresenta já a possibilidade de uma divisão que pode enfraquecer e tornar real a possibilidade de vitória do Bolsonaro. Vai haver um sentimento muito forte pela unidade, porque agora não se trata de um adversário qualquer, mas de um adversário que quer nos matar.
Felipe Demier, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco na Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Obrigado, Celeste. Obrigado, ouvintes. Foi um prazer participar aqui do Faixa Livre. Vou tocar aqui o dia de trabalho. O trabalho dos professores tem sido muito intensificado, precarizado nessa pandemia, né? Na sua forma remota, ou para aqueles que estão sendo coagidos, né? Impingidos a trabalhar presencialmente. Mas a gente segue tentando fazer com que, em meio ao nosso cotidiano alienado, a gente possa encontrar aí espaços, rotas de fuga, né? Para pensar, para tentar olhar criticamente para a realidade e encontrar onde está nela algo de negatividade. Negatividade no sentido daquilo que pode negar o que está colocado hoje. E é isso que a gente tem que explorar, né? Tem que explorar porque o tempo corre, né? E a gente, com Bolsonaro à frente do país, já não tem mais todo o tempo do mundo. Obrigado.
Conversamos aqui com o escritor, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Felipe Demier. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.